queridos, estamos começando mais um Eu e o Mundo Show, o seu podcast da Eu e o Mundo. E hoje nós estamos começando uma nova fase do Eu e o Mundo Show, que a gente mudou o horário, né? Vocês podem... Peraí, vou começar de novo. Olá, olá, galera, estamos começando mais um Eu e o Mundo Show, o seu podcast de variedades da Eu e o Mundo. E eu sou o Felipe Rafael, seu apresentador, e a partir desse programa, nós vamos lançar os nossos podcasts às segundas-feiras. Sim, toda segunda-feira, para começar a semana bem, um Eu e o Mundo Show. E se você quiser ouvir esse podcast, ele está nas principais plataformas de podcast e também, né, no nosso site www.euiomundo.com, o nosso Instagram, @euiomundooficial, e o nosso Facebook, facebook.com/euiomundoofc. E no programa de hoje, a gente vai fazer um meta podcast. Vai ser um podcast para falar de podcast. E eu trouxe uma pessoa muito especial, que é a Kátia. Tudo bem, Kátia?
Oi, Felipe, tudo bem? Obrigada pelo convite.
Kátia, por favor, se apresente-se para a nossa audiência. Assim. Eu acho que eu não tenho o culhão de falar o seu currículo. Por favor, se apresente para nós.
Imagina, Felipe, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome, então, é Kátia Zanvetor. Eu sou jornalista, né, em primeiro lugar, pesquisadora em comunicação e diretora da Zan Comunicação, que é uma empresa de assessoria de imprensa. Sou professora também, tenho 16 anos esse ano, fazendo 16 anos de sala de aula em comunicação, né? E eu falo que uma vez professora, para sempre professora. Então, é isso aí. Tenho muitas habilidades aí e estou na jornada sempre aprendendo. Esse é meu lema.
E, para quem não sabe, ela me deu aula. Mas mais do que aula em si, eu aprendi... Porque, assim, eu não gostava da aula dela. Não dela. Do tema da aula dela. Que era, acho que era... Eu não lembro o que era. Mas era uma matéria que tinha que ler muito. Eu tenho esse erro. Que era uma matéria que tinha que ler muito, tinha que produzir muito. Mas eu sempre fui bem sincero com a professora Kátia. Kátia, o problema não é você. O problema não é o jeito que você ensina. E sim o tema da matéria que não me atraía, infelizmente. Mas eu aprendi muito com você nos corredores daquela instituição, né, da instituição na qual você me deu aula. E para mim é muito importante estar conversando com você. Agora, um pouco desvencilhando da questão aluno e professora e conversando de profissional para profissional. E a gente vai falar justamente disso, do podcast, que é uma mídia que, apesar de existir há muito tempo, ele tem mais de 15 anos aí no mercado, só hoje está tendo essa percepção de que devemos ter um podcast, né? Professora, como que você vê dentro, né? Você tem a Zan Comunicação, como que você vê dentro dos seus clientes, assim, essa percepção da novidade e do... da novidade, né? Do uso de novidades e novas tecnologias, novas inovações para dentro da comunicação. Como que você isso e como você vê isso, como seus clientes veem isso?
É engraçado que, assim, por mais que o podcast seja uma coisa que não seja uma coisa, né, nova, né, o seu impacto ele começa a ser sentido agora, né? Acho que tem uma pesquisa que eu estou com ela aqui do Deezer, né, uma plataforma de streaming. Você deve estar lá também, né? Então, mostra que o crescimento em 2019 de podcast foi de 67% do consumo de podcast, né? Então, é muito significativo o aumento e dos últimos anos para cá. Eu acho que 2020 veio com força também, ainda não vi nenhum dado sobre 2020, mas se você tiver aí, compartilha com a gente. O impacto do podcast hoje para a cultura de comunicação e para a produção de conteúdo é muito significativo. O que, que eu vejo como assessora de imprensa e trabalhando com clientes e empresas é essa nova percepção de que também é importante estar no podcast, né? Então, antes você tinha o cliente, ele queria muito estar na televisão, né? Porque a televisão dava resultado, a televisão mostra retorno, gera lead. Agora, os clientes também procuram e falam muito sobre estar em podcast. Então, isso é um movimento interessante. E a gente, como assessor de imprensa, está de olho nesse movimento. Eu também, como professora, sempre incentivei os alunos a olhar para essa olhar, né, para essa tecnologia que estava chegando, para essa nova tendência, esse novo espaço de comunicação, como mais um lugar de a gente fazer comunicação e conteúdo de qualidade. Né? Eu acho que a gente tem que olhar com o podcast nessa tendência de multimídia e novas plataformas mesmo, que é uma tendência contemporânea que a gente não tem volta. Né? Pelo contrário, a gente só vai ampliando esse processo e vai aumentando a quantidade de mídias que a gente tem possibilidade de produzir conteúdo.
E assim, quando a gente pensa no podcast, ele é uma. Tudo teve a sua transformação no streaming, né? A TV foi para o streaming, né? Você pode ver a hora que você quiser, como você quiser, em qual plataforma você quiser. O cinema foi também para o streaming, né? Você pode ver o filme que você quiser na hora que você quiser. E agora a rádio. Né? A rádio acabou indo também para o streaming para você ouvir a hora que você quiser, aonde você quiser. Assim, é lógico que eu vou defender, entre outras mídias, porque assim, eu acho que o áudio, o foco do áudio, você pode tê-lo em qualquer lugar, né? Você pode ouvir, você pode, enfim, você pode andar com ele em qualquer lugar. E aí, o que eu pergunto para você, como você acha que as marcas podem estar inseridas nesse esquema de estar junto das pessoas, fazer parte da vida das pessoas?
Olha, antes de responder a sua pergunta, assim, diretamente, eu queria, até reportando a aula que eu dei para você, né, que eu acho que, se eu não me engano, Felipe, foi comunicação e cultura, né, que é justamente para discutir tendências em comunicação contemporânea e tal. Eu acho que tudo isso que a gente está conversando aqui é uma discussão que tem relação com o modo como os sujeitos humanos vivem o contemporâneo, né? Que está atravessado pela tecnologia, né? Não tem jeito. A gente vive no mundo contemporâneo atravessado pela tecnologia, né? Não tem sujeito humano. Já faz parte do nosso processo de socialização, né? Usar tecnologia, a criança pequena começa desde os 2 anos já com seus joguinhos, com suas atividades na tecnologia, para o lazer e para a educação, né? E hoje, agora, com o processo que a gente está vivendo, que a gente está em 2020, tendo que fazer isolamento social em função da pandemia, né? A gente intensificou esse processo de estar no meio da tecnologia. O que que acontece a partir dessa realidade contemporânea? Existe o que a gente chama de comunicação multiplataforma, que é aquela comunicação que você não pode pensar mais em estar em um único meio, porque é como se você não existisse. Se você está só num único veículo de comunicação, enquanto marca, é como se você não existisse. Então, isso, para responder sua pergunta, né? As marcas, elas não podem, as marcas que querem se consolidar, que querem se tornar grande, elas precisam ser multiplataforma, porque os sujeitos contemporâneos, eles são multiplataforma. Então, ele vai consumir televisão no streaming, mas ele também vai ouvir podcast no caminho para o trabalho, ou então lavando uma louça. Ele vai baixar um livro numa rede social que ele viu, que ele achou interessante. Ele vai acompanhar os seus interesses nas redes sociais. Então, as marcas precisam estar nesses espaços. Sendo assim, o podcast é também mais um espaço, né, nesse contexto de multiplataforma em que você tem que estar. Eu tenho acompanhado muitas marcas que estão fazendo uso de podcast de forma muito inteligente, né? Eu vou dar um exemplo que eu gosto bastante, que é do Wine, o podcast do Wine, que é uma plataforma, um clube de vinhos, né? Um clube de vinhos, eles fazem um podcast semanal com conteúdos do universo dos amantes de vinho. Eu não sou assinante Wine, já fui, não sou mais, mas acompanho o podcast e acabo consumindo no site da Wine, porque eu ouço o conteúdo deles, então eu fico sabendo de promoções, eu fico sabendo de eventos que acontecem na Wine por meio do podcast que eu consumo deles. Então, veja, eu procuro com o podcast da Wine para consumir conteúdo sobre vinho, eu não quero consumir o produto deles. Mas, no final das contas, isso me leva ao consumo. Então, é essa percepção que as marcas estão tendo cada vez mais clara, que o podcast ele não deve vir como... Não é um banner em áudio, né? O podcast ele é um conteúdo que vai agregar valor, que vai gerar debate, que vai gerar informação, que vai gerar conhecimento. E aí, você pode vincular sua marca a esse conteúdo de forma orgânica, como a Wine faz, ou você pode vincular sua marca de outras formas, apoiando podcasts, né? Ou participando de podcasts por meio de assessorias de imprensa. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que dialoga com o conteúdo que você, Felipe, desenvolve aqui no seu podcast. Eu vou tentar criar com você um ambiente que você convide a minha cliente e ela fale com você nesse podcast, entende? Então, eu também faço assessoria para podcasts, tentando colocar meus clientes nesses conteúdos e isso gera visibilidade para eles.
Então, uma coisa interessante que você falou, né, é que as marcas elas estão cada vez mais gerando conteúdo que engaja. Eu tenho dois clientes, que é a Relax e o Iqbel, que a gente faz justamente isso. No caso da Relax, a gente fala sobre, né, sexualidade, então a gente entrevista todo o espectro. Ginecologista já apareceu no nosso programa. Legal. Ator pornô já apareceu no nosso programa. Sexóloga já apareceu no nosso programa. E assim, e a venda do produto fica subentendida, entendeu? Fica subentendida. E para o Iqbel também, a gente traz os professores para conversar com a gente sobre temas culturais e linguísticos, né? Por exemplo, igual tem lá, já teve do 4 de julho, já teve de falsos cognatos. Ou seja, a gente tenta passar por tudo da cultura, né? E tem uma questão aqui que a gente está falando, você deu um caso da Wine, que é um caso nacional, e a gente tem, e a gente está no mercado regional que, desculpa, está muito atrasado, né? Quando eu falo atrasado, é que a gente, por exemplo, influenciador digital. Quando eu comecei a trabalhar com influenciador digital, junto com o Armindo, né, o Armindo bem antes de mim, mas eu comecei a trazer certos conceitos de São Paulo para cá, a galera não acreditou. E a partir de hoje, assim, eu vejo, de 2018 para cá, estão utilizando-se muito de influenciador digital, né, para trabalhar a comunicação de marca. Com o podcast está sendo igualzinho. Parece que eu tenho que educar agência, marca, assessor, todo o espectro, para me poder ficar tranquilo, para me poder... Que dica que você dá, assim, o que a gente pode fazer para educar esse povo? Porque, assim, não adianta pesquisa, o pessoal não acredita muito. Aqui tem uma coisa que é assim, ó. Você já fez para alguém? Você já viu isso? Você já fez para alguém? Alguém já fez? não sei, parece que as pessoas têm medo de, não sei, arriscar aqui, sabe?
Eu acho, assim, Felipe, minha opinião, eu acho que a gente, como comunicador, a gente tem que sempre educar. Isso é uma coisa que você já tem que se conformar aí, viu? Isso é um papo que a gente já teve lá nos corredores, né?
Da universidade.
Mas eu acho que você tem que se conformar que o fato de a gente ser um pouco educador do mercado é o nosso know-how, assim. Porque comunicador, de modo geral, ele tende a ter uma cabeça mais. Ele antecipa tendências, ou ele deveria antecipar tendências, né? Ele deveria estar olhando sempre para esse olhar do futuro, o que que vai acontecer no futuro. Por isso que eu falo para os meus alunos, né? A minha atividade de pesquisa que eu faço em paralelo com as minhas atividades profissionais, não é porque eu gosto de ser pesquisadora, necessariamente, eu gosto, mas não é porque eu gosto, é uma necessidade. É comunicador que não pesquisa, que não investiga, que não se atualiza, não existe no mercado, né? E eu acho que a gente tem que acabar, parar de falar essa coisa de mercado regional, mercado nacional. Em comunicação, isso não existe. Eu não falo que a Zan é uma empresa do Vale. A Zan é uma empresa nacional e internacional. Eu falo inglês, inclusive continuo aprendendo, né? Quero chegar no 100% de fluência, mas eu me sinto uma pessoa que eu posso ser assessora de quem quiser. Né? Eu falo espanhol, falo inglês, então por que eu não posso assessorar o mundo? Né? Então eu acho que a gente precisa abrir um pouco essa margem, e olhar as relações de comunicação de forma mais global mesmo. A intensificação das redes sociais e das relações, via computador, né, via tecnologia de informação, intensificaram essa percepção, né? Então, hoje, eu estou prospectando cliente nacional, eu não estou prospectando cliente mais local, porque eu tenho essa percepção que eu posso fazer uma boa reunião de briefing, uma boa prospecção via Zoom, ou via Google Meets, ou via qualquer outro, né? Qualquer outra tecnologia aí de encontro pela internet. Então, ampliar um pouco esse lugar, né? Agora, como a gente pode fazer isso para ensinar o empresário local? Eu acho que é se lançando mesmo e arriscando, começando com as nossas próprias empresas. Por exemplo, a Zan Comunicação tem um podcast, não é o podcast mais lindo do mundo, não é o top em audiência, mas a gente faz, porque a gente acha que a gente tem que produzir também justamente para mostrar para o nosso cliente que a gente está inovando o tempo todo. E isso é ser comunicador, é ser o cara que inova, é ser o cara que tem ideias, é ser o cara que faz coisas que não estão esperados e é ser o cara que vai receber crítica, né? Mas aí eu lembro a fala de um professor que eu tinha que falava assim: quem fica parado é poste. E eu adoro essa frase porque é isso, o comunicador tem que ficar em movimento. Quem fica parado é poste e o poste não recebe crítica, tá? Agora, o que está em movimento vai receber crítica. E a melhor coisa.
Ó, tá brava aí.
Ah, desculpa. Peraí, que ela. Toda vez que abre a porta aqui, o vizinho, ela late. Desculpa.
Qual é o nome dela?
É Pepa.
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 Qual é a raça?
Ela é uma Lhasa. Bom,
Da
então esse
crítica.
professor ele falava assim para mim, ó, quem fica parado é poste e a gente está em movimento, tal. Eu perdi um pouco a linha do raciocínio, mas eu acho que é isso, sabe, Felipe? A gente não pode ficar com medo da crítica. A gente tem que se lançar. E se a pessoa está criticando a gente fala, bom, quanto mais ela está me criticando, significa que mais em movimento eu estou. Se você colocar isso na tua cabeça, assim, para a vida, eu acho que isso é uma resposta para qualquer crítica que você receba, né, ao longo da sua jornada como comunicador e como empreendedor. Eu sei que não é fácil, porque no final do mês a gente tem que pagar as contas e, sendo uma empresa inovadora, nem sempre aquele produto vai se vender muito fácil. Mas uma estratégia é você se colocar em contato com as pessoas, entrar em grupos de network, fazer contatos via LinkedIn. Eu acho que esse é o caminho para a gente se colocar em grupo, se colocar em contato, para mostrar esse trabalho que você vem desenvolvendo e aí fazer com que as pessoas tenham interesse por ele.
Eu entendi, mas aqui a gente tem. Eu tenho. Saiu agora, né, inclusive, o segundo episódio do Borogodocast, né, que a gente. Que não sei se você já ouviu falar da Transcriativa. A Transcriativa é uma empresa que busca criatividade nas coisas. E, pra você ter uma noção, eles são de Floripa, eles pegaram um motorhome e gravaram uma série, né?
Legal. Legal. Não conheço eles, vou até procurar aqui, quero conhecê-los.
Procura, eles têm uma comunidade chamada transcriativa.com.br, que é uma comunidade mantida pelos membros. Então, se você tiver algum texto, alguma coisa de pesquisa que você queira colocar lá, relacionada à criatividade, comunicação, você monta seu cadastro lá e você mantém o site dos caras, entendeu? Tem uma comunidade no Telegram super legal. E aí eu estou produzindo o podcast deles, que é o quê? São entrevistas com pessoas criativas, né?
Ai, que demais.
Depois eu até te mando o link para você ouvir, porque é muito legal produzir. E assim, eu estou produzindo muito para fora, sabe? Porque as pessoas veem mais valor do que aqui dentro, entendeu?
Mas o que você está fazendo, por exemplo, com o Iqbeu, eu sigo vocês também lá, ouço, não tenho ouvido muito recentemente, mas já ouvi o podcast do Iqbeu. E eu usava na minha aula, né, para mostrar esse case, tanto é que os meus alunos foram entrevistar você, porque eu acho fantástico, eu acho assim, quão genial uma escola local de inglês perceber que ela pode agregar, sabe, agregar não é só para o novo cliente, mas é agregar valor para o cliente dela, o cara que estuda inglês e que. E você, eu sei, né? Eu ainda estudo inglês, morei 6 meses nos Estados Unidos. Eu falo, é muito difícil você aprender uma nova língua, é como você aprender a andar, né? É muito difícil, é uma coisa muito difícil. É você reaprender cultura, reaprender. Então, você tem altos e baixos, né? Você tem quedas de energia no processo. Ah, desanimei, não quero mais aprender inglês. E aí você tem um conteúdo, como o conteúdo que vocês estão fazendo lá no podcast do Iqbeu. Meu, isso é fantástico. O cara que está desanimado, ouve aquele podcast, ele anima de novo, entendeu? E isso é fidelização de cliente. Então, é por isso que é tão difícil fazer comunicação inovadora, porque ela é uma comunicação, porque é um resultado imensurável. Você não consegue mensurar com dados. Esse é um grande calcanhar de Aquiles da nossa área, né? A gente fazer comunicação criativa, a gente não consegue de forma objetiva mensurar o quanto aquele sujeito está ganhando, o quanto aquela empresa, o quanto o Iqbeu está ganhando em termos de fidelização de cliente, em termos de consolidação de marca, de referência, de se tornar autoridade no assunto, é imensurável.
Aí a gente entra numa coisa também. Eu tentei vender projetos de podcast para os veículos daqui, né? Porque eu acho, porra, eu acho super importante que os veículos percebam isso, né? O Vale, o Meon, a SP Rio. Tanto que eu fiz um tempo para a SP Rio, só que assim, os caras tinham queijo na mão, muito bonito, muito gostoso, mas não souberam cortar, entendeu? Não souberam divulgar. Eles foram o primeiro portal, veículo do Vale do Paraíba a ter um podcast. E aí os caras, sabe? É isso que você falou, ah, a gente não consegue mensurar quantos ouviram, quantos que vieram, quantos que foram impactados por aquilo. Porém, é igual você falou, eles tinham tudo para ser o primeiro a ter primeiro portal a ter podcast. Mas aí, sabe? E as pessoas têm, quanto que vai me dar de resultado? Dá para vender isso? Falei, dá. Eu tenho, né? A gente aqui no Brasil, a gente tem a AbraPod, que é a Associação Brasileira de Produtores de Podcast, né, no qual eu e o Mundo faz parte. E saiu a Pod Pesquisa 2019, né, dos hábitos de consumo 2019. Que eu até te mando para você dar uma lida como é que é isso, né? Mas assim, é muito pequena, porque é só... O trabalho deles também é um trabalho de formiguinha nessa questão da educação, né? De como o podcast pode ser uma mídia viável, como pode ser uma mídia que traga resultado. Né? Porque hoje, para mim, o boom... A segunda onda de podcast, a primeira surgiu com o Nerdcast, que é um podcast de cultura pop do Jovem Nerd, que é um site super... Os caras são super referência no que eles fazem. Aí todo mundo quis ter um podcast parecido com o deles, certo? Que é de falar de filmes, séries, games. Então todo mundo queria ter um podcast igual deles. Aí, o que acontece? O Spotify entra na jogada. O Spotify me compra o Anchor, né, que é uma plataforma de publicação, e compra a Gimlet Media, que é uma produtora de podcasts. Né, que, inclusive, há uns 2-3 meses atrás, o Spotify Brasil lançou o primeiro conteúdo seriado em áudio, que é o Sandra, que acho que aqui no Brasil veio com outro nome, que é uma novela, é uma radionovela. É muito interessante, é muito gostoso de ouvir, uma radionovela. E aí, tipo, o Spotify gastou 500 milhões de dólares comprando essas duas empresas, entendeu? Não foi um investimentinho. Tanto que o Spotify começou a botar banners de podcasters em São Paulo, né, com os códigos para você ouvir. Só que aí a gente vai vender aqui as agências aqui, né, principalmente as agências, porque hoje tem uma coisa que eu acho muito maravilhosa aqui em São José, né, São José, Taubaté, é que as agências são detentoras das marcas. Para mim vender um podcast, por exemplo, para uma marca X, eu preciso descobrir quem é a agência deles e preciso convencer a agência para convencer o dono da marca que podcast é uma coisa boa. Entendeu? Eu não posso ir até a marca porque tem um código de ética invisível aqui, né, no mercado de comunicação, que você não pode furar a agência. Porque assim, o que eu ofereço, a agência não oferece. Então, eu acho que esse código de ética é meio furado. Se eu fosse oferecer post, se eu fosse oferecer mídias sociais, aí tudo bem. Mas agora, o meu trabalho é completamente diferente. E eu também estou fazendo uma pesquisa. Né? Eu recebo muita coisa de relatórios de tendências internacionais sobre a relação sobre a relação do consumidor no mundo físico e no mundo digital. Como que eu posso levar, por exemplo, igual a gente desenvolveu lá, o cara achou um barato, as embalagens dos preservativos que tocam música.
Legal.
A gente desenvolveu junto com a marca uma playlist, né? Na verdade, são várias playlists. Todo mês a gente lança uma playlist nova. Aí o que o cara fez? O cara colocou...
Adorei isso.
O cara colocou. A gente desenvolveu a embalagem, né? Aí sim. Porque tem uma coisa que as pessoas... Quando as pessoas pegam uma marca, elas acham que são donas. A agência acha que aquela marca é deles. E eles que têm que pegar as coisas e tudo mais. Tem uma palavra nesse processo que eu acho que as pessoas esquecem, né? Eu não sei se academicamente falando... É uma tendência, né? Você que é pesquisadora pode até me falar, que é a cocriação. A cocriação cria coisas maravilhosas. E essa embalagem da camisinha foi isso, né? Essa embalagem do preservativo foi eu, a marca e a agência que atende a marca. Porque, assim, a gente cria inovação junto com a marca e a agência que atende a marca precisa vender essa inovação.
Uhum.
Então, a gente fez, a gente desenvolveu. E, assim, foi genial, porque, assim, o dono da Relax, ele tem uma mente mais aberta, né? Assim, uhum. Questão de inovação, tanto que investiu em podcast, né?
Sim.
E aí, o que a gente fez? Ele ia lançar duas linhas novas. E ele já lançou as linhas novas com o código. Ou seja, a gente tem o preservativo, que é um produto para ser usado ali na hora íntima, e também vai com as playlists para você ouvir enquanto você tem essa hora íntima.
É muito bom.
E assim, foi genial porque deu um boom, as pessoas mostrando nos stories, as pessoas andando nos seus Instagrams. E aí a gente só viu as playlists... Né, porque no Spotify você pode assinar as playlists, né? Você pode assinar as playlists. E a gente viu um boom dessas playlists, assim, da galera indo, da galera usando. E aí, isso que é uma das coisas que a gente busca hoje, né? Por exemplo, como que um impresso consegue te levar para o digital e vice-versa? Porque aqui as pessoas não... É o que você falou no começo, aqui as pessoas não estão interessadas na comunicação multitela, na comunicação transmídia. Não, aqui eles querem, por exemplo, a revista é a revista.
Uhum.
O jornal é o jornal. Então, as pessoas não pensam isso, né? E, assim, eu acho que fica para trás, assim, porque não tem... Eu não sei como você observa o mercado, mas eu sinto que eu escuto muita reclamação de empreendedores falando: minha agência não é criativa, minha agência não teve essa ideia, minha agência não pensa desse jeito. Entendeu? E como mudar isso, Kátia? Como mudar isso? Assim?
Eu acho que o gestor tem que olhar e se perguntar se ele está dando espaço para criação, né? Também. Eu acho que tem um pouco assim, eu acho que... Espaço para criação, ela requer um pouco de liberdade, sabe? Requer um pouco de fazer coisas diferentes, fazer coisas fora da caixa, né? Não é uma coisa muito fácil, porque a agência acaba trabalhando no limite, a gente sabe disso, é como nas redações, as redações trabalham no limite, né? Mas, e aí fica difícil ter espaço para criação quando você tem um profissional sobrecarregado de trabalho lá. Isso é uma problemática muito complexa da área de comunicação. Você vê, por exemplo, eu sou ouvinte do Café da Manhã da Folha. Meu, eu não passo um dia sem ouvir aquele Café da Manhã. E eu falo para você, se tivesse um similar do Vale, né, ou regional, eu não passaria um dia sem ouvir. Felipe, porque pensa assim, olha, vamos pensar na minha persona, eu sou uma mãe, professora, empreendedora, eu tenho um monte de coisa para fazer no meu dia a dia, e eu tenho que dar conta de coisas corriqueiras que ninguém fala, que a gente deixa, né, o espaço privado a gente deixa embaixo do tapete, mas eu tenho que lavar roupa, eu tenho que passar pano na casa, eu tenho que desinfetar comidinha que chega do supermercado, fazer essas coisas de vida de gente normal, igual todo mundo. Então, o meu modo de consumir notícia hoje é quase 100% via podcast. Quando que eu leio o jornal? Eu vou te falar, sábado e domingo. Sábado e domingo chega a Folha, eu tenho uma assinatura de final de semana. Sábado e domingo chega a Folha no meu apartamento e aí eu vou ler o jornal porque eu tenho mais tempo, eu estou tranquila, eu vou fazer as tarefas domésticas, mas eu tenho mais tempo para fazer essas tarefas domésticas, eu vou ter ajuda. Então, perceba, essa persona, mãe sobrecarregada, cheia de coisa para fazer, mas que também é empreendedora, que gosta de consumir notícia, essa pessoa está ouvindo podcast, né? E as empresas de comunicação, e o jovem? O jovem também, ele está ouvindo podcast. E isso é um problema para as empresas de comunicação, porque elas estão perdendo leitores, né? Quem que está lendo jornal hoje em dia, a não ser na internet, né? Assim, só que você tem aí uma ferramenta que os jovens gostam, que é podcast, né? Que você poderia fazer de forma... legal, inovadora, Depois, se você tiver a oportunidade, dá uma olhada no café da manhã da Folha para você ver. Não, é 20 minutos de papo, não é cansativo, é um negócio rápido. Você fica sabendo das últimas notícias do dia, né? Do que você precisa saber. É uma curadoria de informação. Então, eu já me sinto informada ali naquele primeiro momento. Enfim, eu acho que... Só que a Folha apostou, a Folha criou um departamento de podcast. A Folha hoje tem um departamento de podcast, a Folha tem um departamento de pesquisa, de jornalismo de dados. Quer dizer, a Folha aposta em inovação, né? É claro que também não deve ser um mundo perfeito lá, deve ter profissional sobrecarregado ali também, porque a gente sabe de corte, de demissão e tal. Não estou falando que existe um mundo perfeito. Mas eu acho que você tem que aprender, a gente tem que aprender a arriscar, né? Arriscar é uma coisa que nem sempre todo mundo quer fazer, mas uma coisa que recentemente eu ouvi, eu gosto muito dessa ideia. Você prefere fazer sempre o mesmo e não ter sucesso, ou você prefere arriscar e ter sucesso? Essa é a grande questão. Você pode fazer sempre o... Né? Você pode continuar fazendo sempre o mesmo e não ter sucesso.
E a gente vê muito isso, eu vejo isso muito... Eu estou falando do mercado regional porque é onde, que é onde a gente está inserido aqui. Mas eu vejo muito isso, eu vejo muito isso nesses veículos, né? Nesses três grandes veículos, né? Tirando a Globo, né? Tirando o G1, tirando a Vanguarda, a gente tem aí, né? Meon, SP Rio e o Vale. Eu vejo que, assim, é muito mais... As pessoas preferem ficar muito no mesmo, entendeu? E ter lá e se contentar com o seu 1 milhão de visualizações, que a gente nem sabe se é real, a gente nem sabe se é auditado esses valores, né? Eles não apresentam com uma auditoria decente. Eles falam, tivemos 1 milhão de acessos. Aí você vai ver esses 1 milhão de acessos é no site, no Instagram, é no Facebook. O cara soma tudo para dar volume, né? E eu vejo, igual você falou, as pessoas andam muito na corda bamba aqui. Esses veículos, eles precisam meio que vender a janta para comprar o almoço. Eu vejo muito isso. Apesar de que quando a gente vai ler a publicação, tá cheia de anúncio, né? Eu não sei qual é essa dificuldade que as pessoas têm aí de querer inovar, de querer buscar o novo. Sabe? Eu não sei se é medo de dar errado. Eu já ouvi muito isso. Ah, nós temos uma marca. Se der errado, nós vamos ferir a nossa marca. Pô, quando a Globo começou com podcast, em 2018, eles lançaram, acho que foram 25 programas. Foram 25 programas. E hoje tem 8.
Eu também... Eu acho que em comunicação...
Epa!
Em comunicação, essa questão de...
Vai lá, professora. É legal ficar com fundo.
Então, em comunicação, essa questão de você começar um projeto e depois ele não dá certo... Eu acho que talvez em algum momento da história teve isso, mas hoje eu não vejo isso mais, gente. Eu não vejo assim, né? Se você olhar, por exemplo, o que eram os jornais impressos antigamente, aqueles enormes cadernos, o que eles são hoje, né? Então, é projeto que começa, é projeto que acaba, né? Eu acho que você tem que mostrar como empresa de comunicação que você tem consistência, né? Então, você vai fazer um projeto, você planeja ele, faz ele pelo menos um começo ao fim, né? Isso já mostra consistência, entende? Você faz um planejamento. Ah, vai durar 6 meses, a gente vai fazer um planejamento de 6 meses, se não der certo, a gente descontinua. Eu não vejo isso como um problema, né? Mas eu acho que talvez esteja faltando essa coragem da inovação aí, que não sei se é um problema só das empresas de comunicação, sabe, Felipe? Não sei se é só das empresas de comunicação. Ah, meu filho acordou aqui. Tudo bem?
É engraçado.
Eu tô aqui embaixo do cobertor falando com meu amigo. Porque a gente tá gravando um podcast. Não, é porque o cobertor ajuda a ficar mais abafado o som e a ficar melhor.
Pede
entendeu?
Pra ele mandar um oi. Pede pra ele mandar um oi.
Manda um oi aqui pro Felipe. Fala oi aqui.
Oi.
Oi, tudo bem? Eu sou o Thales. Não, ele não quis. Então vai lá. Daqui a pouco a mamãe já vai, tá?
É isso que eu acho. É isso que eu acho legal do podcast, sabe? As conversas reais, as conversas sinceras. Um dos meus argumentos de venda é que o podcast, ele é a amplificação do boca a boca. É como se você tivesse aquela pessoa falando com você, né? Por isso que as pessoas se identificam muito com isso, entendeu? Porque por que o podcast é um sucesso? Porque tem empatia, as pessoas, elas escutam bem.
Concordo. É muito bom você... Não, é muito bom você ouvir as pessoas falando, essa coisa também, né? É quase uma... É como se você estivesse num confessionário, assim... É muito legal, eu adoro a mídia, adoro o podcast, eu sou muito ouvinte de podcast e adoro contribuir com podcast também, eu acho que é muito enriquecedor.
Porque assim, uma das coisas também que eu acho interessantíssimo do podcast, que por exemplo, você está emprestando para o Eu e o Mundo Show, nesse episódio, a sua credibilidade. Entendeu?
Uhum,
eu acho muito interessante isso. E é isso que é questão de... Que as marcas devem perceber. Né? Eu criei um media kit, depois eu mando para você, que, que agora eu cheguei num patamar, a gente lançou hoje o 15º programa. Né? 15º programa nosso, que a gente fala sobre lei eleitoral. Né?
Uhum.
Não dá, assim, eu tento não me envolver com política, mas não dá, né? Eu acho que o que a gente vive hoje é uma questão muito, né, politicamente falando, a gente vive uma questão muito sensível e a gente tem que falar disso, sim, independente de ideologia, independente de partido, eu acho que a gente tem que comentar o que está acontecendo. Agora, quando você fala que a nossa cidade, porque assim, São José é pintada como... A cidade da inovação, né? A cidade da inovação, porque da criatividade, infelizmente, a gente não é. E aí eu falo, pô, se a gente é a cidade da inovação, por que não, né? Eu tenho um projeto, por exemplo, chamado Projeto Me Leva, que a ideia é produzir áudio-guias, áudio-tour, para cidades. Aí você fala, São José não é uma cidade turística. Pô, mas o centro de São José dos Campos tem muita coisa legal para falar. O Parque da Cidade tem muita coisa para falar. E assim, e aí é difícil quando você busca parceria público-privada, as pessoas não acreditam nisso, né? As pessoas acham que, apesar de que eu recebi aqui um guia de turismo, um guia impresso, né, que poderia ser muito mais engajador em áudio do que, entendeu?
Mas talvez, Felipe, você ir para os lugares de inovação também, sabe? Eu acho que, assim, é uma pena a cidade não se falar inovadora, mas, de fato, não ser inovadora, né? Fazer uma ponte com um monte de concreto não significa inovação, né? Na verdade, é um pouco uma visão meio deturpada do que seja inovação. Mas onde estão os de fato, as pessoas inovadoras de São José? Eu acredito que tem muita gente. A gente aqui é uma cidade com muita universidade, né? Tem a Unifesp, o ITA, a Univap, tem instituições de credibilidade aí, né? De muito prestígio. E você tem, assim, o Parque Tecnológico, que tem incubadora com um monte de gente fazendo coisas inovadoras. Talvez você esteja procurando inovação no lugar errado. Não vai ser lá no gabinete do prefeito que acha que inovar é construir uma ponte com um cara de bolinho caipira, entendeu? Eu acho que talvez a inovação seja nas garagens dos empreendedores que estão crescendo devagar, mas de forma consistente, no parque tecnológico, por exemplo, ou dentro das universidades, né? Então, olhar para esses outros lugares de inovação que têm menos dinheiro, é verdade, né? Eles têm menos dinheiro para te financiar, mas talvez eles tenham mais espaço para inovação e possam crescer junto com você, né? Que eu acho que talvez seja essa grande questão. Porque você já está no mercado, você já está consolidado. Eu já vejo você como um produtor de conteúdo consolidado, assim. E a questão mesmo é onde estão as empresas que querem aproveitar esse seu know-how, o know-how que você tem, né, de produtor de conteúdo, que para fazer esse seu projeto crescer também?
É bem isso, assim. Eu vejo que a gente tem no... Eu penso bastante... Eu tenho um programa, é que ele está parado porque deu ruim aí com a questão do... Deu ruim aí com a questão da pandemia. Mas eu tenho um projeto em parceria com o Cowork aqui da cidade chamado Let's Work, que a ideia é entrevistar esses empreendedores, é entrevistar essas startups. E aí, no segundo episódio, a gente só conseguiu gravar dois, né? No segundo episódio, a gente entrevistou o Ale Barros, do Nexus, né? Da incubadora do Parque Tecnológico. Uhum. E foi muito legal. Interessante. A galera de lá já está entendendo, já está ouvindo. A minha vontade, sim, eu tenho um desejo muito grande de colocar um estúdio da Eu e o Mundo dentro do Parque Tecnológico, colocar um centro de desenvolvimento ali de ideias para áudio, né, dentro do Parque Tecnológico, para que as empresas de tecnologia, né, possam falar, possam ter um espaço para gravarem, possam ter um espaço para trazer ideias e assim, estamos caminhando para isso, sabe? Hoje, a empresa...
Nossa, fantástico.
Não é? Está dentro desse ambiente de inovação. A gente tentou, eu fiquei um tempo ali na Casa do Café, que foi um tiro no pé para mim, assim, não por causa da pandemia, mas por causa que era eu e mais três empresas. Aí eu acho que isso não é interessante, não é legal. Aí eu já saí do projeto lá. Mas a ideia é tá dentro dos espaços onde as pessoas entendam inovação, né? Porque assim, pô, gravar, o que eu faço, a Band faz, a Ótima faz, a Stereo Valley faz, a Antena 1 faz, mas assim, não é uma questão de cocriação, a marca vai estar falando dela, mas de forma conteúdo, não patrocinando um programa de rádio e nem isso. Entendeu? E eu sou...
Essa percepção de cocriação, de produzir conteúdo mesmo, de valor para a marca, ensinar o consumidor o que a marca faz, ou como que ela faz, o que ela é, isso aí é aquele valor imensurável que a gente estava falando da comunicação, sabe? Eu acho que não é a mesma coisa que você sair num programa de rádio, né? Você produzir seu próprio conteúdo. Nem a mesma coisa que você, assim, dar uma entrevista para um podcast, né? Eu acho que quando a empresa, quando a marca decide cocriar, ela está dando um passo além, né? Eu acho que, em termos, assim, falando, a assessoria de imprensa ainda é muito forte, é muito importante, as marcas que querem crescer devem fazer assessoria de imprensa, né? Mas cocriar, produzir o próprio conteúdo também é um caminho muito promissor.
Sim, eu acredito bem nisso. Eu sempre fui da máxima do... Eu esqueci o termo agora, mas é um conteúdo de marca colocado dentro das linhas editoriais, entendeu? Por exemplo, o brand content, né? Quando eu vejo lá que o Vale tem um estúdio de brand content e eu vejo que é informe publicitário e não conteúdo de marca, eu fico meio decepcionado, assim, que as pessoas não entendem o conteúdo de marca e como que a marca pode fazer parte da vida da... Por exemplo, eu tenho um projeto de um podcast de arquitetura e urbanismo chamado Pode Decorar. Vê se as lojas... Uhum. Vê se... O que derruba o meu argumento que ele fala é o seguinte: arquitetura, urbanismo e decoração é muito visual. Eu posso apresentar para essa galera milhões de podcasts de arquitetura, urbanismo, decoração e design, que é em áudio. A Casa Cor, que é o maior evento de arquitetura do Brasil e da América Latina, fez ano passado, descreveu em áudio todos os ambientes da feira.
Uhum.
Ou seja, é que o mercado aqui, de novo, o mercado aqui é preguiçoso, o mercado aqui não pesquisa.
É porque eles não pensam em, eles não pensam em transmídia, Felipe. Assim, quando ele fala isso, ele acha que a pessoa vai consumir o podcast e só vai consumir o podcast. É exatamente o contrário. O podcast é uma porta de entrada. Por exemplo, eu gosto muito de orquídeas. Já viu cujo orquídea é em áudio?
Não.
Pois tem um podcast sobre orquídeas que eu escuto. Geralmente eu escuto no domingo de manhã, quando eu estou cuidando da minha horta na janela, tá? Então eu tenho uma horta de assim, 5 vasos. E eu escuto o podcast no áudio. Terminei de usar, de fazer o podcast, eu vou para a página. Eu sento no meu computador, eu abro o meu YouTube, eu abro o site do cara que produz aquele conteúdo e eu vou para a página olhar coisas sobre orquídeas. Então, perceba que o consumo de mídia, ele não é localizado no podcast. Então, assim, ele acha que ele vai ouvir, o sujeito que gosta de arquitetura vai ouvir o seu podcast de arquitetura no momento que ele não pode fazer outra coisa, porque ele quer consumir conteúdo, ele quer aproveitar aquele tempo. Então, ele vai consumir aquele conteúdo no áudio. No momento que ele tiver uma oportunidade, ele vai consumir um outro modelo de conteúdo que tem visual, entende? Ele vai para o Pinterest da loja que assinou o seu podcast, entende? Então, é uma visão multiplataforma, né? Por isso que eu falo que quem faz comunicação precisa continuar pesquisando, precisa entender comunicação, né? Precisa fazer as matérias chatas de comunicação e cultura, porque não tem jeito. É a única forma que a gente tem para entender o que está acontecendo no momento contemporâneo, é estudando, é continuando estudando, enfim. Você percebe que a visão míope, ela vem de uma falta de percepção de quais são as tendências de consumo em comunicação.
Eu vejo bem isso, dentro das agências, inclusive. Entendeu? Aquela coisa que, tipo assim, eu não vou fazer isso porque eu não sei se dá certo. Entendeu? Mas se o cara tivesse pesquisado, ele saberia, né?
Sim. É difícil.
Mas, bom, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, participação do seu filho, do Thales, e a participação da Pepa, que eu não vou editar, eu vou deixar a participação dos dois, que eu acho que o podcast é isso, mais uma vez, é aproximar, é criar pontes e aproximar as pessoas, né, seja através do conteúdo, seja através, enfim, do que a gente quer passar, através de um propósito. E muito obrigado mesmo de estar conversando com você. Gostaria que você deixasse aí as suas redes sociais para as pessoas seguirem você e acompanhar esse trabalho bem legal que você faz aí na Zan Comunicação e também com as suas pesquisas, enfim. Onde que as pessoas podem seguir você, professora?
Tá bom. Olha, Eu queria, em primeiro lugar, eu queria agradecer o Felipe pelo convite. Faz tempo que ele está me convidando, nunca tive tempo, né? Agora eu estou com um pouquinho mais de tempo, então feliz de estar aqui respondendo a esse convite. Agradecer imensamente a confiança, carinho e parabenizar pelo projeto, né? Sucesso aí para o Eu e o Mundo. Eu sou fã mesmo da sua cabeça inventiva. Eu queria aproveitar o momento e já te convidar para você participar do nosso podcast da Zan Comunicação também, que a gente vai fazer agora uma série de conversas com empreendedores, tá? Então, eu já estou avisando a galera aí do Eu e o Mundo que vai ter conteúdo novo lá. A gente fez agora, recentemente, a gente estava fazendo uma série de conteúdos que chamava Continue Contando Histórias, para a gente refletir um pouco sobre a questão da pandemia, como isso impactou as empresas. E agora a gente vai mudar um pouco o enfoque e começar a trabalhar conteúdo de empreendedorismo. E muito empreendedorismo em comunicação. Então a gente já está te convidando aí, Felipe, para o nosso podcast.
Muito obrigado, é muito legal tá do outro lado também. Eu gosto muito de apresentar e participar de podcasts, porque eu acho muito, muito válido, assim, eu acho muito gostoso trocar ideia, colocar a minha essência, colocar quem eu sou para os outros ouvirem. É óbvio que eu aceito, né? Não tem nem discussão, assim, não tem nem. Tem nem aquela reponderação, assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Não, é lógico que eu vou. Bom, onde é que as pessoas podem te seguir, professor? Você não falou isso.
Sim. Aí, ó, eu tô como Katia Zanvetor, esse nome difícil, mas que eu amo de paixão, que vem do meu avô Basílio, que foi um lutador e me ensinou muito. Então, eu só uso Katia Zanvetor para cima e para baixo. Vocês podem me achar no LinkedIn, tô lá como Katia Zanvetor, no Instagram, tô lá como Katia Zan, e nas redes sociais da Zan Comunicação, que a gente também tá no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no podcast, no Spotify, né? Zan Comunicação, é só colocar lá. E estamos até no Pinterest, viu? A gente está em tudo porque a gente entende que comunicação é multiplataforma. Então, quem quiser seguir a gente, dar essa força, né, para a professora aí, que a gente está aí, na verdade, levantando a empresa e fazendo a Zan se tornar não só uma empresa global, mas uma referência local também, e tentando fazer isso de forma muito criativa, inventivo e ético, né? Que é os nossos pilares aí da empresa. Então é isso. Quem puder curtir a gente, eu agradeço, e acompanhar nosso trabalho e mandar sugestões, a gente sempre fica muito feliz com as contribuições.
Você falou do Pinterest, eu também, eu tô divulgando podcasts no Pinterest, tá trazendo muito resultado legal, assim.
Então as pessoas desconsideram o poder do Pinterest, e a gente percebeu que ele entrega muito bem o conteúdo, né? Então, não dá para. É aquilo que eu falei no começo, Felipe. Somos hoje multiplataforma, então comunicadores transmediáticos, é essa nosso legado daqui para frente.
Tem que ser, né? Não adianta querer só uma mídia, né? Tem que pensar multiplataforma mesmo. E falando em multiplataforma, você pode encontrar Eu e o Mundo nos principais players, né? De podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer. E também o nosso site www.euiomundo.com, o nosso Pinterest, pinterest.com/euiomundooficial, sim, nós estamos lá com todos os programas, na verdade, com o Eu e o Mundo Show e o projeto Umbapoca. E bom, eu sou o Felipe Rafael, muito obrigado pela audiência. E gostaria de agradecer mais uma vez a professora Kátia, lembrando que esse nome Zan Vetor é muito bom, porque você é o vetor de várias mudanças que acontecem com as marcas, entendeu? Esse nome faz todo sentido. Inclusive,
muito bom.
Inclusive, pode ser usado até como argumento de venda. Eu sou a Kátia Zan Vetor, o vetor da sua mudança. Não, mas enfim. Então, mais uma vez, muito obrigado, professora. Esse foi mais um Eu e o Mundo Show. Esperamos você na próxima segunda com mais um programa. Até mais. Mm-hmm.